tarde a todos. Vendo Lula legal, invocando a proteção de Deus, eu declaro instalada a presente sessão. Cumprimento a todos os colegas integrantes dessa corte, também o doutor procurador regional. Cumprimento o nosso secretário, doutor Antônio Carlos Pimentel, representando a laboriosa classe dos advogados, serventuário da justiça, nossos assessores sempre muito eficientes, funcionário da taquigrafia. Eu consulto aos colegas da possibilidade do requerimento de algum adiamento. Peço a Deus que nós sejamos iluminados nessa tarde por ocasião dos nossos julgamentos. E faculto também a palavra àqueles que quiserem fazer uso para os devidos fins. Inicialmente, desembargador Fábio Cleide de Oliveira.
Presidente, eu cumprimento a Vossa Excelência, a todos os colegas. Desejo que nós tenhamos uma boa tarde de trabalhos. E comunico que eu continuo adiando os processos pautados sobre o número 3, sobre o número 4, sobre o número 5. É 3, 4, 5. E os processos também 6 e 7, dos quais eu pedi vista na última sessão. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E 8 também. 8. Todos adiados.
Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência, municipais, peço perdão ao atraso, estava no gabinete, porque. Acho que o doutor Délio veio acompanhar o julgamento do processo número 2. Eu em tese, não iria julgá-lo hoje. Pensei que fazer um reparo aqui no voto, mas fiz a ponto de proferir meu voto hoje logo. Estou só justificando aqui meu atraso. Não vou adiar, julgo esse. E depois, no final, tem um processo extra-pauta para julgar também.
Doutor Danilo.
Senhor presidente, eminentes pares, saúdo a todos, saúdo a ilustre presença do Dr. Délio aqui, muito nos engrandece. E eu adio o processo de número 9 e 10, senhor presidente, das pautas adiadas.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, bem como a todos os demais membros dessa corte, demais presentes, e não tenho nenhum adiamento.
Saúdo Vossa Excelência, assim como todos os demais integrantes da corte, saúdo os advogados, saúdo os servidores, e digo, senhor doutor, ilustre procurador, doutor Romar, eu não tenho processo para adiar, presidente.
Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a todos os membros dessa corte, a todos os presentes, também não tenho processo para adiar.
Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, né, todos os membros dessa corte, o senhor procurador da República, os senhores advogados, dizer que eu estou aqui para acompanhar o julgamento, né, do processo do qual eu fui relator.
Pois não, vamos então dar início à nossa pauta. Eu anuncio o julgamento do processo pautado sobre o número 1, a um pedido de vista do desembargador Fábio Klein, a quem eu consulto se tem condição de
procedimento. Presidente.
Palavra, Sua Excelência.
Presidente, para situar os colegas que ainda não proferiram voto, eu esclareço que esse recurso aqui foi interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo meritíssimo juiz auxiliar desta Igreja Corte, que em representação ajuizada pela coligação O Espírito Santo Pode Muito Mais, em face da coligação Para Frente, Espírito Santo, José Renato Casagrande e Danilo Simões, reconheceu a ilegitimidade passiva do recorrido Danilo Simões e julgou improcedente a representação. Sustenta o Ministério Público que Danilo Simões é parte legítima para figurar no polo passivo. Foi comprovado o anonimato das publicações feitas pelo perfil denominado Somos Todos 40, Casa Grande. Aliás, Somos Todos Casa Grande 40. É vedada a utilização de perfis em rede social que não permita a imediata identificação do responsável pelas informações publicadas, a possibilidade, em tese, de identificação do responsável pela publicação através do rastreamento do IP, Internet Protocol, do computador, por ele utilizado, não descaracteriza o anonimato, pois este procedimento, além de exigir uma determinação judicial, é demorado e caro, e o fato da empresa Facebook Serviços Online do Brasil Limitada ter informado nos autos os dados do responsável pelo perfil, somos todos Casa Grande 40, também não afasta a configuração do anonimato. Na sessão do dia 17/12/2014, foi reconhecida a legitimidade passiva de Danilo Simões. Na sessão do dia 17 de junho, o eminente relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a representação. Na sessão de 3 de agosto de 2015, o eminente jurista Marcos Felipe Botelho Pereira acompanhou o voto proferido pelo eminente relator. Foi então que eu, mesmo não tendo participado dos julgamentos desses preliminares, para não me excluir do julgamento, pedi vista dos autos, e hoje estou trazendo o meu voto para a continuação de julgamento, e o faço sob os seguintes fundamentos. A lei número 9.504/97, com as alterações introduzidas pela lei número 12.034/2009, autoriza que qualquer pessoa veicule propaganda eleitoral através da rede mundial de computadores, desde que observadas as regras estabelecidas na legislação eleitoral, dentre as quais destaca-se a vedação ao anonimato. Não vou ler o texto legal porque é do conhecimento de todos. Infere-se dos autos que a representação está consubstanciada na alegação de veiculação anônima de propaganda eleitoral na internet, através da rede social Facebook, mediante a utilização de um perfil denominado Somos Todos Casa Grande 40. Todavia, verifica dos documentos acostados às folhas 16 a 26, bem como das informações prestadas pela Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, que a página mencionada na representação, intitulada Somos Todos Casa Grande 40, refere-se a uma comunidade ou uma espécie de grupo coletivo criado para servir como um ambiente virtual onde um número indeterminado de pessoas possam acessar e postar suas opiniões sobre diversos assuntos, postagens estas que sempre são identificadas pelos perfis pessoais dos autores das publicações. Disso decorre que a referida página não se assemelha aos denominados perfis falsos ou fakes, em que seu criador, na intenção de omitir a sua identidade, cria um pseudônimo com o objetivo de impedir a identificação da autoria das mensagens por ele postadas. Além disso, conforme o esclarecimento prestado pela Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, para a criação tanto dos perfis pessoais quanto das chamadas comunidades virtuais, é imprescindível o cadastro dos dados pessoais do responsável pela página, o que afasta ou ao menos dificulta o anonimato. No caso, a identificação do recorrido Danilo Simões como criador da comunidade Somos Todos Casa Grande 40 foi facilmente obtida junto à empresa supermencionada, o que afasta a caracterização da referida página como anônima. Diferentemente seria o caso em que o criador da comunidade virtual tivesse registrado dados inverídicos com o intuito de manter a propaganda veiculada na clandestinidade, para deliberadamente impedir ou dificultar a sua identificação. Os documentos de folhas 195 a 197 comprovam que o responsável pela criação da página na rede social apresentou corretamente à empresa proprietária do sítio eletrônico seus dados pessoais, como nome, telefone e endereço eletrônico de e-mail. Ademais, não há nos autos qualquer elemento de prova, qualquer, que demonstre que o autor da representação tenha solicitado extrajudicialmente à Facebook Serviços Online do Brasil Limitada a identificação do responsável pela criação da comunidade virtual, ou mesmo que tenha pleiteado, mediante postagem na própria página da comunidade, informações a respeito da identidade do seu criador e obtido resposta negativa. O caso não exigiu a adoção das providências demoradas e dispendiosas mencionadas pelo recorrente com a mais respeitosa mente, para a descoberta da identidade do criador da comunidade virtual através do rastreamento do IP do computador utilizado para este fim, pois, frise-se, o recorrido Danilo Simões não sonegou seus dados pessoais ou apresentou dados inverídicos com os da criação da página. Também que a regra constitucional ou legal que veda o anonimato não tem outro objetivo que não o da proibição de propaganda que impeça ou dificulte a identificação do seu autor. E é exatamente a Constituição, ao garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, direito fundamental, que só ocorre representado, pois ignorar a prova produzida nos autos é fazer letra morta da Constituição. De que valeria o processo e a instrução processual se não fosse para garantir tanto ao autor da apresentação a oportunidade de produzir a prova constitutiva do seu direito, quanto para o representado de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito representante. Se não fosse necessário, se o processo não tivesse essa utilidade, bastaria simplesmente não existir processo, ou se extinguir a garantia constitucional do contraditório da ampla defesa. A meu sentir, com a mais respeitosa vênia, qualquer juízo que se desgarre e se distancie da caracterização dos verdadeiros significados de falso e clandestino para conceituar como anônimo o autor de perfil regularmente cadastrado e no qual foi veiculada a propaganda eleitoral, com a mais respeitosa vênia, repito, decorre de íntima convicção pessoal por se afastar da prova produzida nos autos. De outra parte, há que se levar em consideração o fato de que o objetivo da disposição legal que veda o anonimato na propaganda eleitoral é assegurar o direito de resposta do candidato que se sentir prejudicado por eventual publicação de conteúdo ofensivo ou calunioso, bem como garantir a punição do responsável pela publicação, nos termos dos artigos 57D, parágrafo 2º, 58 e 58A da Lei 9.504. No entanto, não há nos autos a comprovação da publicação de propaganda com conteúdo ofensivo ou calunioso na comunidade denominada Somos Todos Casa Grande 40, não tendo este fato sequer sido objeto do presente recurso. Destarte, seja pela não caracterização do anonimato ou pela ausência de comprovação de qualquer prejuízo efetivamente suportado pela representante em razão do conteúdo publicado na comunidade virtual identificada, deve ser mantida a sentença que julgou o procedente. Senhor presidente e eminentes colegas, eu vou até fazer uma referência específica a um precedente citado pelo eminente relator, até como forma apenas de informar aos colegas que eu não estou ignorando essa citação. E esse perfil diz esse precedente diz exatamente no seu terceiro item: o simples fato de se poder, em tese, via ordem judicial, obter-se o número de IPs dos responsáveis pelos perfis, não afasta por si só o caráter apócrifo das mensagens. Com todo respeito, com a máxima vênia, isso para mim é a negativa do devido processo legal a quem tem necessidade de fazer uma prova judicial, ou do fato constitutivo do seu direito, ou do fato impeditivo, extintivo ou excludente do direito do autor. Porque se não se tivesse a chance de fazer uma prova como essa, não haveria necessidade de processo. Então, negar isso aqui, para mim, é negar a própria garantia constitucional, o direito fundamental a todo cidadão, que é o direito de produzir prova no processo. Se a lei tivesse especificamente dito que não pudesse fazer essa prova, mesmo assim ela estaria indo contra a Constituição. Então, eu não ignoro esse precedente, respeito é do Tribunal de Justiça do Paraná, mas com todas as vênias eu estou divergindo do eminente relator
e negando o provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente.
Pois não. Tramitação do julgamento, até agora, tem as seguintes decisões. O eminente relator, doutor Zé Eduardo Nascimento, deu provimento ao recurso. Foi acompanhado pelo doutor Marcos Felipe e hoje, doutor Fábio Klein, após pedido de vista, ele nega provimento ao recurso. Como vota na sequência o doutor Danilo?
Senhor presidente, eu já havia recebido uma cópia, gentilmente o doutor Carlos Vinícius me ofereceu uma cópia do parecer que ele fez, um parecer extenso, é muito cuidadoso sobre o tema, e eu tinha um contorno de opinião formada sobre esse processo, mas após ouvir o voto do desembargador Fábio Klein, eu vou pedir vista e gostaria se a taquigrafia, se pudesse ser encaminhada, inclusive essa última fala do desembargador Fábio, para uma análise, já adianto para efeito do advogado que está presente, que não devolva esse processo na próxima semana, até pela complexidade que envolve e na necessidade do estudo.
Então vai com vista, doutor Danilo.
Eminente presidente, eu queria também pedir a vossa excelência, se for possível, que também os votos já proferidos sejam disponibilizados aos demais membros, porque eventualmente quando o doutor Danilo trouxer o processo e julgar, no prosseguimento do julgamento, já tendo conhecimento dos votos e tendo lido, talvez possamos prosseguir sem termos que novamente pedir vista. Esse é o requerimento que faço a vossa excelência.
Pois não. Sim, está verbada a sua suspeição.
É porque justamente já antevendo que após o Danilo virá para mim. Então,
então nós vamos disponibilizar os votos até então proferidos para todos os integrantes.
Agradeço a vossa excelência.
Na sequência, processo pautado sobre o número 2, é um recurso eleitoral em que pediu vista o doutor Márcio Felipe, que aqui é um consulto se julga.
Julgo, presidente.
Palavra a vossa excelência.
Muito presidente, no caso é um recurso eleitoral interposto pela União em face de sentença proferida pelo juiz da 6ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente em base de execução, ajuizado por hora embargante, salvo de 15 o Galdino, rejeição da tese na existência de título hábil, ancorar a demanda executiva e acolhendo o pedido de excesso de execução. O eminente relator, doutor Délio, reconheceu de ofício a incompetência dessa justiça para o processamento da ação de execução e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para se regular o processamento. No caso aqui, apenas explicando aos meus pares, esse advogado que executou a verba honorária, teve essa verba honorária fixada nos autos de uma sentença condenatória penal. Concordo com o doutor Délio, competência na justiça eleitoral. Eu acredito, tenho convicção de que ele deveria ter, na verdade, tirado uma carta de sentença dessa ação penal e promovido a execução na justiça federal comum, não na justiça federal da eleitoral. Então, eu estou acompanhando o eminente relator, realmente dizendo que esse litígio é disciplinado pelo direito comum e não pelo direito eleitoral, e que estaria ressalvada aí, na verdade, a hipótese, que não deve ser reconhecida a competência da justiça eleitoral, nesse caso, sim, na Justiça Federal. Eu só ressalto aqui, foi isso que eu estava no final acertando, que, resumidamente, eu fiz o voto escrito, que a grafia nem precisa, depois eu vou formando com o remendo, digamos assim, que eu estou acompanhando o voto do eminente relator para reconhecer incompetência da Justiça Eleitoral para o processamento da ação de execução e, consequentemente, dos embargos de execução ao oposto. Eu, contudo, ressalvo que o recurso ora, em julgamento, nesse embargos, deve ser remetido ao Tribunal Regional da 2ª Região, juntamente com o traslado da ação penal 103-7/2013, já que esses autos são uma ação penal originária da Justiça Eleitoral, já que nela teve início a execução da verba honorária fixada, para que aquela Corte, o Tribunal Regional Federal, decida a sorte dos atos praticados até então por essa Justiça Especializada. Então, o recurso chega ao TRF. O TRF vai entender que tem que anular todos os atos praticados, iniciar a execução. Eu acho que essa questão afeta o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem passa a ter competência aqui agora. A nós só compete remeter ao TRF, se entender por validar os atos praticados, a julgar o recurso eleitoral nesse caso, o recurso nos embargos de execução nesse caso, ele que assim decida, mas aqui nós só compete realmente remeter com o traslado da ação penal, que na verdade é ação executiva, né? Aqui são os embargos seguem os autos originais. E é como voto, presidente.
Tramitação desse processo, até agora, está na seguinte sequência. O eminente relator, doutor Délio, declarou incompetência da Justiça Eleitoral. Hoje foi acompanhado pelo doutor Marcos Felipe e também já tinham votado com o relator, doutor Fábio Klein. Consulta, doutor Danilo, tem condições de voto.
Senhor presidente, não tenho dúvidas de que a competência é da Justiça Federal e que a questão adotada, a forma adotada pelo relator foi a melhor possível para este caso, que é a remessa ao Tribunal Regional Federal. Só adiro a esses adendos que foram feitos pelo doutor Marcos, porque entendo que, na realidade, é prudente que os autos sejam integralmente encaminhados para que o TRF defina sobre os atos praticados até aqui pela especializada. Mas acompanho o relator.
Doutor Elimar?
Presidente, acompanho o eminente relator, então com esse aditamento aí feito pelo doutor Marcos, também já citado pelo doutor Danilo.
Doutor Dari?
O doutor Délio votou nesse processo me substituindo, sim. Então eu estou...
Doutora Cristiane.
Eu também acompanho o relator, eu já tinha mais ou menos olhado e me parece que atualmente é pacífico na Justiça, no STJ, em relação a essa questão de honorários advocatícios, em relação à execução dos mesmos, realmente a competência TRF2, porque está em segunda instância já, né? Então, senão não é nem da Justiça primeiro grau, TRF. O que acompanho em toto, inclusive em relação à questão da remessa de cópia dos autos.
Decisão tão unânime, já que o eminente relator é o doutor Délio. Decisão unânime. Número próximo.
Senhor presidente. Pois não. Só me autorizar.
Pois não, doutor Délio. Perfeitamente.
A todos. Pois não.
Primeiro, na sequência, o número 1 da pauta de hoje é relator doutor Fábio Klenner, que é um consulto se julga. Feito o pregão.
Qual, presidente?
Feito o pregão. Número 1.
Pois não.
Senhor de julgamento? Feito o pregão.
Prestação de contas da candidata ao cargo de deputada federal, senhora Neuza Sabadini Lemos Dardengo. Ausente a candidata, senhor.
Presidente, aqui nesse caso, a Controladoria de Controle Interno, Coordenadoria de Controle Interno, concluiu pela aprovação das contas com ressalvas, em razão da abertura extemporânea de conta bancária específica pela remetente. A Procuradoria Eleitoral também opinou por essa aprovação com ressalvas. E eu estou aqui citando precedentes do Tribunal Regional Eleitoral e também as estou aprovando com ressalvas. Se for necessário, eu leio o voto. A abertura da conta foi extemporânea e não há indício de que tenha havido a arrecadação de recursos ou realização de despesas, provando com ressalvas, com base tanto no parecer da COSIM como do Ministério Público.
Uma divergência com relação à conclusão do eminente relator? Suma nesse sentido. Senhor.
Presidente, esse número 2, presidente, por gentileza, o processo pautado sobre o número 2, eu tenho uma dúvida, aqui me surgiu uma dúvida aqui agora a respeito dele, e eu respeitosamente peço o seu adiamento. Vou votar o número 3.
Prestação de contas, número 1454-96, candidato remetente ao cargo de deputado estadual, senhor Osiel Tagarro Ribeiro, ausente ou apregoado, senhor presidente.
Presidente e eminentes colegas, aqui também nesse processo, a Coordenadoria de Controle Interno emitiu um parecer para aprovação das contas com ressalvas, porque as impropriedades que foram detectadas não constituem falhas suficientes para prejudicar a confiabilidade das contas apresentadas. Foi dada oportunidade ao remetente para se manifestar sobre a emissão do parecer e ele deixou transcorrer o prazo silenciosamente. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, afirmando que a representatividade do montante de receitas omitidas na segunda prestação de contas parcial é falha suficiente para a desaprovação das contas em exame, tendo em vista que se trata de infração grave. O remetente voltou a protocolizar um expediente no qual requereu a dilação do prazo para a apresentação de documentos e esclarecimentos necessários a atender às normas aplicáveis. Inicialmente, eu estou registrando a impossibilidade de se deferir essa solicitação em razão da intempestividade do pedido. E analisando aqui essa primeira inconsistência apontada pela COSIM, que é aquela relativa ainda à observância do prazo fixado para a entrega da prestação de contas final, eu observo que o artigo 38 da Resolução 23.406 estabelecia que se encerrava em dia 4 de novembro de 2014 e determinava também no parágrafo 3º, como nós estamos julgando reiteradamente, a concessão desse prazo de 72 horas, uma segunda chance para a apresentação tempestiva das contas. O remetente apresentou sua prestação de contas em 13 de novembro, não tendo sido necessário, portanto, lhe assinalar o prazo de 72 horas previsto. Ele, a despeito de ter descumprido esse prazo inicial de 4 de novembro, ele acabou apresentando documentos que não prejudicaram e essa intempestividade entre o dia 4 e o dia 13, que o dia ele apresentou, não impediu que a coordenadoria analisasse suas contas. E a coordenadoria, analisando, constatou erros formais e materiais corrigidos e os teve como irrelevantes no conjunto da prestação, e esses erros, então, por essas circunstâncias, acarretariam na opinião da COSIM a desaprovação, mas sim a aprovação com ressalvas. Para fundamentar também, para ilustrar essa fundamentação, eu estou citando aqui um precedente de relatoria da doutora Raquel Durão Corrêa Lima na prestação de contas 376247. E agora eu me detenho aqui a respeito dessa falha formal. Então, aliás, a segunda irregularidade é a ausência de comprovante do recolhimento à respectiva direção partidária de sobra financeira de campanha. O remetente declara uma sobra financeira de R$ 20,00, mas ele não juntou a documentação comprobatória do efetivo recolhimento dessa quantia ao PTB do B. Apesar da ausência do comprovante da transferência, esse valor representa apenas 0,21% das receitas arrecadadas que importaram no total de R$ 9.362,00. O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que, ainda que se entenda pela configuração da irregularidade, como nós temos aqui reiteradamente decidido, essa falhas assim com esse caráter diminuto não comprometem a análise da regularidade da prestação de contas e nem se reveste de uma gravidade ao ponto de recomendar a sua desaprovação. Apenas aprová-las com ressalvas. E a terceira pendência relacionada à divergência entre a prestação de contas final e as prestações de contas parciais, a COSIM registra que na prestação de contas final, duas doações ofertadas por terceiros, por meio de recibos eleitorais aqui identificados, no montante de R$ 1.750,00, em data anterior à entrega da primeira prestação de contas parcial, verifica isso, mas observa não ter os valores referidos constado no instrumento parcial apresentado em 1º de agosto. Mas na prestação de contas final, duas doações ofertadas pelo candidato José Renato Casagrande, por meio dos recibos eleitorais, também identificados, no montante de R$ 2.985,00, em data anterior à entrega da segunda prestação de contas. É, Esses valores, contudo, não constaram no instrumento parcial apresentado em 2 de setembro. Além disso, as receitas omitidas na primeira parcial deveriam ter sido registradas na segunda, mas também não foram. A Procuradoria Regional, considerando que esses valores correspondem a 18,69% na primeira prestação de contas parcial e 50,58% na segunda prestação de contas, entende que isso, por si só, seria suficiente para desaposar as contas em exames. No parágrafo 2º do artigo 36 da Resolução 23.406, estabelece que a prestação de contas parcial que não corresponda à efetiva movimentação de recurso ocorrida até a data de sua entrega, caracteriza infração grave a ser apurada no momento da prestação de contas final. Embora seja induvidosa a inobservância da legislação eleitoral nesse aspecto, o devido registro na prestação de contas final, acompanhado dos recibos eleitorais, como ocorreu aqui, possibilitaram a análise da regularidade das contas. E nós já votamos aqui, eu nem sei se participei, mas há um precedente aqui, relatoriado pelo Dr. Elimar Pinto, na prestação de contas 18.13.46, em que se considerou, numa prestação de contas, de um montante de 59,43% dos recursos agradados pelo candidato, que não apresentava a exata correspondência entre receita e despesa, a unanimidade de votos entendeu no sentido de que essas contas fossem aprovadas com ressalvas. A última falha em análise, então, era essa aí. Também eu estou aqui adotando a posição da COSIM de que ela também não seja a desaprovação das contas, apenas a aprovação com ressalvas. Me reporto também a um precedente aqui da relatoria do desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, prestação de contas 97081. E por essas razões eu estou aprovando com ressalvas as contas.
Aprovação com ressalva, conclusão do gabinete relator. Alguma divergência? Súmula nesse sentido. Doutor Elimar, Vossa Excelência é relator dos processos pautados no número 4, 5 e 6.
Eu peço que todos sejam julgados em bloco.
Pois não. Então, pregão de todos os três processos. Julgamento em bloco.
Tá. Nos dois primeiros. Desculpe.
Prestação de contas do Partido Verde, eleições 2014. E dos seguintes candidatos ao cargo de deputado estadual, o senhor Álvaro Luiz Mariano Campos, a senhora Luzineide Rosa de Jesus Martinelli, os quais encontram-se ausentes, excelência.
No quarto e no quinto, tanto o Ministério Público quanto a COSIM opinaram no sentido de que fossem aprovadas com ressalvas as contas. No número 4, a irregularidade refere-se a despesas contratadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, mas não informadas à época, sendo, porém, referidos valores contabilizados apenas na prestação de contas final, que já é matéria batida aqui. No caso do número 5, houve pagamento em espécie de despesas superiores a R$ 400,00. O valor da despesa foi de R$ 975,00, ultrapassou o limite permitido em R$ 575,00. O candidato juntou aos autos as notas fiscais correspondentes às despesas, comprovando a origem e o destino dos recursos. E 2, omissão de despesa no valor de R$ 163,00, correspondente a 4,64% dos recursos movimentados pelo candidato em sua campanha eleitoral, que foram no total de R$ 3.510,00, que também o tribunal tem entendido, no caso, que devam ser julgadas com ressalvas essas contas. Tanto que, como eu disse, tanto o Ministério Público quanto a COSIM opinaram nesse sentido, e é nesse sentido que eu estou julgando, aprovando com ressalvas.
Alguma divergência com relação à conclusão do eminente relator?
E no caso do número 6, a candidata foi notificada para apresentar instrumento de mandato e deixou transcorrer inalvos o prazo. Todavia, apresentou cópia do aludido documento fora do prazo, junto à Procuradoria Regional Eleitoral. Desse modo, o Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de que, se a candidata apresentasse um instrumento procuratório original, as contas deveriam ser aprovadas com ressalvas. E caso não o apresentasse, as contas deveriam ser julgadas não apresentadas. A folha 48, a candidata sanou o vício e apresentou o original da procuração. A única falha remanescente foi a intempestividade na apresentação das contas, ou seja, a candidata apresentou após o dia 4/11/2014, ou seja, em 6/11/2014, porém antes de ser notificada nos termos do artigo 38, parágrafo 3º da resolução TSE 23406. Essa questão já se encontra superada nesta corte, razão pela qual aprovo com ressalvas as contas apresentadas.
Agência, com relação a essa conclusão, doutor Danilo?
Só um esclarecimento que pode ter sido distração minha mesmo. A hipótese, houve a intempestividade, mas ela não havia sido notificada no 38.
Ela não apresentou até o dia 4 de novembro, sim no dia 6 de novembro. E antes daquele prazo do 38, parágrafo 3º da resolução, que diz que em 72 horas ela pode ter outra chance de apresentar, ela apresentou...
Então perfeito. Porque há vários processos, senhor presidente, pendentes de julgamento com essa discussão sobre a intempestividade também. Então, só mais esclarecimento. Mas acompanha, relator.
Doutor Dari, 7, 8 e 9.
Presidente, vou pedir o pregão de cada um individualmente, por gentileza.
Prestação de contas da candidata ao cargo de deputada federal, senhora Maria Aparecida Ferreira Jardim. Ausente apregoada, excelência.
Igreja Corte, nessa prestação de contas, tanto a COSIM quanto a Procuradoria Regional Eleitoral manifestaram-se no sentido da aprovação, pois as contas estão absolutamente regulares e o meu voto é nesse sentido, aprovar as contas. Esse é o sétimo.
Sem reação.
Prestação de contas do candidato senhor Carlos Alexandre da Costa Banhos, cargo deputado federal. Ausente ou apregoado, senhor presidente.
Muito bem. Nessa prestação de contas, o primeiro vício que foi assinalado, e saliento que a COSIM manifestou-se pela aprovação com ressalvas e a Procuradoria pela desaprovação, por entender que teria havido omissão de gasto de campanha no valor de R$ 1.850. Então, a primeira irregularidade foi que, efetivamente, na segunda prestação de contas parcial, o remetente não apresentou doações que recebera no valor de R$ 1.500, de R$ 235, de R$ 380 e de R$ 596, na segunda parcial. Mas esses valores foram devidamente prestados por ocasião da prestação de contas definitiva, razão pela qual eu cito os julgados aqui que essa corte tem entendido que esse vício por si só geraria uma mera ressalva. Segundo vício, e aí eu peço licença para ler, é que, vou ler agora, a prestação de contas final, por sua vez, foi apresentada somente em 7 de novembro de 2014, portanto, 3 dias após o prazo estabelecido no artigo 38 da resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Entretanto, considerando que as contas apresentadas possibilitam a esta justiça especializada a análise da movimentação de recursos realizada na campanha, entendo que a falha, ora, sob análise, trata-se de mero erro formal, ensejando apenas uma ressalva. Verificou-se ainda, através do confronto entre as notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais pertencentes à base de dados da Justiça Eleitoral e as despesas declaradas na prestação de contas, que o remetente omitiu uma despesa de R$ 1.850,00 referente a material impresso para a campanha, cuja nota fiscal está juntada às folhas 97 dos autos. Assim, considerando que foi possível essa justiça especializada identificar a referida despesa, deve ser tal irregularidade motivadora apenas de ressalva. E para fundamentar esse entendimento, eu cito um julgado aqui do colega Dr. Marcos Felipe Botelho Pereira, na prestação de contas número 1200-26. E concluo, então, meu voto no sentido de aprovar, com ressalvas, a prestação de contas do candidato Carlos Alexandre de Costa Banhos. É o resumo do voto, eminente presidente.
Todos de acordo? Súmula nesse sentido. Nono. Prestação de contas do candidato ao cargo de deputado estadual, senhor Adriano Teixeira da Silva. Ausente à parte, excelência.
Nessa prestação de contas, também um vício assemelhado. Que na segunda prestação parcial de contas, o candidato deixou de declarar doações no montante de R$ 4.735,00, que perfazeriam 79%
dos valores arrecadados. Mas esses valores foram, na prestação de contas definitiva, declarados. No parecer da douta procuradoria, esse vício na prestação de contas parcial, pelo percentual tão elevado, ensejaria a reprovação ou a desaprovação das contas. Respeitosamente, eu divirjo desse entendimento. A arrecadação total desse candidato foi 6.100 e poucos reais. Esses valores omitidos na segunda parcial foram devidamente registrados por ocasião da prestação final, razão pela qual eu estou entendendo que cabe uma aprovação com ressalvas em entendimento respeitoso, mais divergente da douta Procuradoria Regional Eleitoral. E saliento também que, a exemplo do que nos disse há pouco o doutor Fábio Klein, de que um candidato não fizera o ressarcimento de R$ 20 ao partido, aqui também houve esse problema, mas o montante era de R$ 10. Então eu também cito julgados no sentido de que esse valor ínfimo por si só não teria gravidade para ensejar a desaprovação das contas. Razão pela qual eu me manifesto no sentido de aprovar com ressalvas as contas apresentadas por Adriano Teixeira da Silva. Este é o resumo do voto, presidente.
Alguma divergência com relação à conclusão do relator? Suma nesse sentido.
E o último processo também, a COSIM manifesta-se pela aprovação com ressalvas e a Procuradoria, por sua vez, entende que deveria se rejeitar as contas. E eu faço um exame dos três supostos vícios. O primeiro vício envolve essa omissão de receitas estimáveis na prestação de contas parciais, que foi suprido na prestação final. A questão da prestação apresentação intempestiva da prestação de contas final, que eu estou adotando um entendimento já consolidado na casa, acho eu, de que, ainda que tenha sido apresentado intempestivamente, se os dados apresentados permitem que se faça o confronto, o exame e análise da origem dos gastos e como foram gastos, isso aí não ensejaria uma rejeição das contas. E, finalmente, o terceiro vício seria omissão de receitas estimáveis em dinheiro na prestação de contas final. E aí peço licença para ler só um trecho. Verificou-se através do Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, SPCE, que a remetente omitiu 6 doações de recursos estimáveis em dinheiro recebidas da campanha do candidato a governador José Renato Casagrande, que totalizaram o montante de R$ 1.247,50. Contudo, considerando que tais doações foram identificadas através do sistema referido, entendo que essa falha não compromete a confiabilidade das contas, tratando-se de erro formal. Aliás, esse é o entendimento da Corte e no sentido que as contas devam ser aprovadas com ressalvas quando a documentação juntada pelo remetente garantir à Justiça Especializada a fiscalização dos recursos utilizados durante a campanha, o que ocorreu no caso. Eu cito mais uma vez o precedente que eu já me referi anteriormente de Sua Excelência Dr. Marcos Felipe na prestação de contas 1200-26. Razão pela qual eu concluo o voto no sentido de aprovar com ressalvas a prestação de contas do senhor Ajurimar Avelino da Costa Kapczynski.
Obrigado. Alguma divergência com relação à conclusão? Sumando nesse sentido. Doutora Cristiane.
Pregão.
Prestações de contas dos seguintes candidatos e cargos, respectivamente. Senhor Camilo Cola, cargo deputado federal. Senhor Perli Cipriano, cargo deputado estadual. Ausentes apregoados, excelência.
Traz as prestações de contas apresentadas pelo candidato concorreu ao cargo de deputado federal pelo PMDBS, senhor Camilo Cola, relativo às eleições de 2014. Em relatório conclusivo, a COSIM, em seu parecer, aponta inconsistências que não comprometeram, que ao ver do próprio COSIM, não comprometeram a regularidade das contas. Qual seja? Cessão de veículos para campanha sem comprovação da propriedade de bens cedidos. 2. Divergência entre a identificação dos fornecedores da campanha e 3, omissão de despesa de campanha. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pela desaprovação das contas, entendendo que as irregularidades em conjunto comprometeram a regularidade das contas. Passo à análise, então, das irregularidades. A primeira, a cessão de veículo para campanha sem comprovação da propriedade dos bens cedidos, a COSIM aponta em seu parecer conclusivo que, mesmo após ser diligenciado, o candidato não comprovou que os veículos cedidos para a campanha, no valor de R$ 2.500, pertenciam ao patrimônio dos doadores. Compulsão dos autos, verifico que a pendência apontada consiste em descumprimento do disposto do artigo 23 da Resolução TCE 23.406 de 2014. Porém, segundo o entendimento da COSIM, entendo que a inconsistência apurada por si só não possui condão de macular as contas. Isso porque se trata de irregularidade que perfaz percentual absolutamente irrisório se comparado ao montante arrecadado pelo candidato, representando apenas 0,19% dos recursos movimentados na campanha, o que, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, não compromete a irregularidade das contas. A segunda irregularidade é em relação à divergência entre a identificação dos fornecedores da campanha. Alega a COSIM que identificou divergência entre a informação prestada pelo candidato no que se refere ao CPF de um dos prestadores de serviço da campanha e a base de dados da Secretaria da Receita Federal. Em análise dos autos, observo que, de fato, o candidato declarou erroneamente o nome do prestador de serviços, causando assim o equívoco na identificação do CPF. Contudo, entendo que se trata de mero erro formal, razão pela qual, tal como destacado pela COSIM, referida irregularidade merece apenas ressalva. E, por fim, é a omissão referente à omissão de despesa de campanha. A COSIM informa que identificou, mediante circularização, omissão de despesas referentes às notas fiscais números 20, 24 e 29 e 11, no valor de R$ 7.635,92. O Ministério Público Eleitoral aduz que, além de representar valor considerável, uma das despesas refere-se a gastos com combustível, o que gera questionamentos quanto à possível utilização de veículos não declarados em campanha e a movimentação de recursos fora de conta bancária específica. Em detida análise dos autos, porém, verifico que, de fato, as duas despesas restaram não declaradas pelo candidato. Todavia, o valor envolvido na presente irregularidade, R$ 7.635, corresponde apenas a 0,59% do total de receitas de campanha, que foi R$ 1.276.324,74, o que, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, não é capaz de gerar a desaprovação das contas, mas sim apenas ressalvas. Aí, por fim, ante o exposto na esteira do parecer da COSIM, voto pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo candidato.
Alguma divergência com relação à conclusão da relatora? Súmula nesse sentido. Número 12.
O número 12, eu voto também pela aprovação com ressalvas na esteira da COSIM, que apontou irregularidades que não chegaram a comprometer a análise das contas. E aí, divergindo respeitosamente do MPE, que opina pela desaprovação, entendendo que a omissão de doação na parcial e a omissão de receita com emissão tardia do recibo eleitoral demonstra a ausência de compromisso do candidato em contabilizar suas receitas e despesas. As irregularidades apontadas foram quatro. Primeira, a omissão de receita e emissão tardia de recibo eleitoral. A COSIM informa que foram identificadas despesas com abastecimentos sem que houvesse declaração de veículo na prestação de contas. Instado a se manifestar, o candidato apresentou o termo de cessão, documento comprovando a propriedade do bem e procedeu à emissão tardia. E emissão tardia de recibo eleitoral. Entretanto, a referida irregularidade não prejudicou a análise das contas, uma vez que todos os gastos relativos aos abastecimentos com o automóvel já haviam sido contabilizados. Assim, tal como a COSIM, entendo que a falha não é capaz de gerar desaprovação das contas. A segunda questão é referente à doação recebida antes da segunda prestação parcial, mas não informada à época. Tal como a gente vem julgando reiteradamente, o fato de o candidato haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela que a omissão inicial não comprometeu a fidedignidade das contas, que são analisadas conclusivamente somente após a prestação final. A terceira irregularidade seria referente à omissão de despesas sem quitação ou assunção de dívida. Ainda que tenha ocorrido a posterior quitação da dívida de campanha, a omissão inicial da despesa consiste em falha na prestação de contas. Todavia, verifico que a irregularidade representa valor irrisório de apenas 0,35% dos recursos da campanha, o que, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, não possui o condão de macular as contas. Por fim, destaco que a última pendência apontada apenas pelo MPE, referente à apresentação de documento pelo candidato, que altera a cláusula de contrato para que o locador assuma as despesas com a manutenção do imóvel, verifico que o setor técnico nem sequer considerou tal fato como pendência, ao meu ver, com razão, uma vez que a declaração foi firmada pela pessoa previamente indicada na prestação de contas como locadora e representa sua vontade, ainda que posterior à celebração do contrato de arcar com os custos de manutenção do imóvel. Então, razão pela qual o meu voto é pela aprovação com ressalvas.
Uma divergência com relação à conclusão da relatora? Súmula nesse sentido. Concluídos os julgamentos, passamos então à fase administrativa.
Presidente, eu tenho só um extra pauta.
Pois não.
Na verdade, um agravo regimental.
Pois não, doutor.
Interposto pelo Ministério Público Eleitoral, em face de uma decisão minha, saneadora, onde eu reconheci a ilicitude da gravação ambiental coçada nos autos e das provas da derivadas, considerando como fundamento o entendimento do Pleno Superior Tribunal Eleitoral. Sobre a ilicitude dessas gravações. O Ministério Público, eu estou aqui, na verdade, seguindo o mesmo entendimento que a doutora Cristiane seguiu umas três sessões atrás, com relação à irrecorribilidade dessas decisões. Apenas explica aqui aos eminentes pares que, em juízo de eventual reconsideração, eu entendi por manter a minha decisão. Por isso trouxe o agravo, porque se eu reconsiderasse, não teria, ficaria prejudicado o agravo, né? Como eu, efetivamente, intento manter minha decisão, o julgamento do agravo aqui implicará no seu não conhecimento, já que o TSE tem entendimento consolidado pela irrecorribilidade. Apenas faço esse esclarecimento em respeito do Procurador-Geral Eleitoral, que até me veio conversar comigo sobre esse recurso. Com efeito, o ministro Gilmar Mendes, em oportunidade de julgamento no colégio TSE, registra, né, que nas eleições de 2012 é consolidado o entendimento de que essas gravações ambientais são ilegais e sinaliza a possibilidade de se nas próximas eleições, essas que ocorreram agora, se mudar esse entendimento, se fazer uma nova revisão desse entendimento por conta do entendimento que tem o STJ e o STF no que toca essas gravações ambientais. Mas eu, em tese, estou aqui, na verdade, não conhecendo o recurso, dada a sua irrecorribilidade, como assim decidiu a doutora Cristiane também. E com relação a situação de a questão de produzir as provas aqui nesse colendo TRE. Eu estou também tendo igual a doutora Cristiane, que na verdade esse ato não tem conteúdo decisório e cabe a cada relator decidir o procedimento visando a economicidade e efetividade do ato processual. E apenas aqui esclareço que também nesse recurso, o Ministério Público questiona que já tem 7 meses de propositura dessa ação. E aqui eu estou apenas explicando que, na verdade, desde o ajuizamento dessa ação, foram determinadas várias providências da Secretaria Judiciária no que toca a possibilitar o início da fase instrutória, tal como citação dos representados, intimação do representante para regularização do endereço, intimação para adequar rol de testemunho, dentre outras providências, né? E destaco também aqui que todos nós fomos assoberbados por um número enorme de prestação de contas com prazo para julgamento. Então, eminente presidente, feitas essas considerações, eu voto pelo não conhecimento do agravo. E é como voto.
Eu vou ouvir individualmente todos os colegas, o doutor Marcos falou muito alto, eu não entendi bem, não. Doutor Fábio, como vota? Doutor Danilo. Todos de acordo?
Respeitosamente, eu peço vista.
Doutor Aldarita pediu vista. Passamos, então, algum processo mais fora de pauta? Fora. processo, parte administrativa. Renovação de requisição da servidora efetiva, Prefeitura Municipal de Cachoeira de Itapemirim, senhora Thália Ferreira Guerra. Secretaria de Gestão de Pessoa esclarece que essa renovação atende aos requisitos legais. Diretoria Geral submete os presentes autos para apreciação. Estou, então, submetendo ao plenário. Renovação de requisição do servidor. Todos de acordo?
Todos.
Aprovada a renovação. Nada mais havendo, e agradecendo a presença e a colaboração de todos, declaro encerrada a presente sessão.
Eu acho que aquilo ali, doutor, ele fazer uma afirmação daquela, ele está negando o próprio direito constitucional.